Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro, o mercado continua digerindo o forte speech do Fed ontem, tá? Acho que vai ser um speech que vai ficar marcado na memória. Eu sugiro a todos pegar no YouTube o speech. A própria expressão corporal do Jay Powell ficou marcado para mim. Na primeira pergunta, ele já fala, antes de responder, eu quero me remeter a Jackson Hole. Tá, então, ou seja, tá claro, eles vão fazer o que for necessário, doa quem doer, eles vão fazer o que for necessário para entregar essa inflação a 2% ali perto de 2025. Tá? O que é importante? A ficha está caindo. Ontem ele veio com, obviamente isso é proposital, ele foi marginalmente, quando ele botou aquele gráfico de pontos, tá, ele colocou marginalmente acima do que o mercado estava. E o mercado já está se ajustando, tá? Já está praticamente no shape que o Fed falou ontem. E o que eu acho que é importante? E eu acho que isso é uma mensagem que vai ser duradoura. Eu acho que o mercado vai tratar esse novo gráfico de pontos, essa nova projeção de juros, que a gente está falando de final de ciclo 4,5, 4,75, 4,40 até o final desse ano, como talvez o piso, tá? Por que eu estou falando do piso? Agora, qualquer data que vier forte de inflação, de emprego, o mercado vai falar, opa, o Fed vai ter que ir mais. Esse 4,4% desemprego que ele projetou para 2023, não vai ser suficiente. Já que a gente está falando de emprego, tá? O primeiro dado que saiu hoje, que já deu uma assustada, foi o auxílio-desemprego. Tá, veio 213, abaixo do que o mercado esperava, e o passado foi revisado para 209. Só para tirar a efeitos sazonais de semanas, numa média móvel de 4 semanas, o auxílio-desemprego nos Estados Unidos já está em 216 mil, tá? Ou seja, mercado de trabalho forte. Com esse número de hoje, com essa média de auxílio-desemprego de 200 e pouco, a chance de vir um payroll em setembro forte aumenta. O que o Fed quer mais combater? Preço de inflação de serviços e salários. O dado de hoje foi numa direção que salários o Fed realmente vai ter. Foi uma dor de cabeça para o Fed / dor de cabeça para o mercado. Eu acho que o mercado está digerindo, e a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês, que os pontos da curva que o Fed soltou ontem, que foram agressivos, pode ser visto como piso, tá? Dito isto, o que está acontecendo? Primeiro, só passando rapidamente, Dow Jones caindo 0,32, S&P caindo 0,65, e as empresas de longa duração, Nasdaq, é o candidato para apanhar, cair perdendo 1,33, encostado em 11 mil pontos, tá? Já perdeu 4% em 3 dias. E Bolsa Brasileira lutando de forma heróica, Brasil tentando de forma heróica se descolar do mundo, por enquanto, lembrando, tem 15 minutos de lei, por enquanto aqui no na minha tela, subindo 0,14. Europa toda sofrendo, Eurostoxx caindo 1,85, Alemanha caindo 1,84, o mundo todo, a Ásia é um pregão bastante ruim, a Bolsa de Hong Kong está na mínima desde 2008, tá, realmente vem sofrendo bastante todos os ativos. E aonde caiu a ficha hoje? Onde foi a grande gestão? O mercado de juros americano. Mais um dia de paulada. Agora, o 10 anos, está 3,67. Mas que isso nada mais é que a máxima desde 2011. Mas no intraday hoje, senhores, olha quanto bateu no intraday hoje essa taxa de juros americana de 10 anos. No intraday, ela me bateu acima de 3,70. Vamos repensar, quem imaginava que o governo, você conseguiria aplicar um juros de dólar mais 3,70, risco governo americano. É o movimento que o mundo está vendo de política monetária, essa sincronia nunca foi vista na história. Tá? Então, na minha opinião, o mundo vai vir uma recessão no mundo, e essa recessão vai ser saudável para poder criar um fundamento melhor para um crescimento mais sustentável de longo prazo. Qual é o custo dessa brincadeira? Tem custo, tá, senhores? E o que mais me impressiona, tá? Não é que mais me impressiona. A gente está vendo aqui o Nasdaq perdendo 30% no ano e a discussão é: eu vou apertar as condições financeiras, vocês vão sangrar. Ontem o Jay Powell falou apertar as condições financeiras. Isso para mim é um dos principais, uma das principais indicadores que o mercado vai estar olhando. Indicadores de condições financeiras. Mesmo com o Nasdaq caindo 30%, o nível de sensibilidade do Banco Central americano é zero. Tá? É zero. Vai doer o que tiver que doer. Em relação à bolsa americana, call de bolsa americana, eu tenho viés negativo, tá? Bastante tempo. Mas eu acho que o que vai fazer as bolsas americanas, o S&P ir para 3.400, 3.500, que é o call do Morgan Stanley, mais negativo, quiçá 3.000, obviamente é iminência, é recessão efetiva, não é iminência, mas principalmente por causa dessa iminência da recessão, a pessoa física capitular, tá? Não é o institucional, não vai ser o institucional vendendo que tem força para derrubar essa bolsa para 3.400, e sim a capitulação final da pessoa física, tá? Acho que essa é uma mensagem importante. Bom, só para a gente começar a ver algumas destruições. TLT é um ETF lá que compra bonds dos Estados Unidos acima de 20 anos. Está no menor nível da série histórica, sendo tradeado a 105,70, na mínima do dia tradeou a 104,73. Só para vocês terem noção, em janeiro de 2022, tá? Esse ETF era tradeado a 155, esse ETF agora está sendo tradeado a 105. Se o Banco Central americano está falando duro, e o mundo com medo de recessão, o mundo quer proteção e o mundo quer dólar, e o dólar fazendo nova máxima de 20 anos a 111, subindo ali, deve estar subindo mais de 0,5%, o DXY agora está subindo 0,57, máxima de 20 anos. Bom, auxílio-desemprego forte, com essa subida de juros, o que está acontecendo com o mercado de mortgage? Uma paulada, ontem a taxa de 30 anos era 6,02 e foi para 6,29 já. Mais um dado que vai enfraquecer a economia americana. O mercado imobiliário, senhores, é um dos principais pilares de qualquer economia do mundo. E é super importante dentro do portfólio da pessoa física americana. Tá? O mercado imobiliário lá sofrer realmente vai ter um impacto bastante negativo para o crescimento americano. Bom, Nasdaq, em 3 dias caindo 3,82%, chegou a estar caindo mais de 4%, mas eu quis botar esse gráfico aqui só para mostrar para vocês a importância de se preparar para o trade, etc. Mas olha que loucura, em menos de 5 minutos, o Nasdaq ontem saiu de, oscilou 3,33, estava subindo 1,5% e despencou. Tá? Então, que mostra isso? Uma falta de confiança dos investidores. O buy the dips, eu acho que a chance do buy the dips jogar a toalha é enorme. Tá? Lembrando, Cat Woods foi uma das pessoas que mais exerceram essa questão do buy the dips. Petróleo, tá? Petróleo subindo 0,32, acho que é uma commodity que está tendo problema de oferta, tem dois portos no Mar Báltico que não estão conseguindo escoar o petróleo, mas é um play também de demanda, é um play macro de atividade global, tá? Então eu acho que, de um lado, o petróleo tem problemas de oferta, quando que os Estados Unidos vai começar a repor essa reserva estratégica? A Arábia Saudita está no limite ali, tentando controlar o preço do petróleo na unha, mas o vendedor é a questão macro. Quanto que o mundo vai crescer? Bom, olha aqui o índice de aperto das condições financeiras, tá? Medido pela Goldman Sachs. Isso aqui é o pregão, esse índice, ele se refere ao fechamento de ontem, tá? Não tem essa nova pernada de alta nos juros americanos e nem essa pernada de queda na bolsa. Simplesmente, tirando esse outlier aqui, que foi abril de 2020, lá no auge da Covid-19, o aperto às condições financeiras nos Estados Unidos já está em nível de 2018, que foi quando o Fed tinha começado a fazer o quantitative tightening, viu que tinha errado a mão e começou a cortar, deu um cavalo de pau e começou a cortar os juros. Ou seja, as condições financeiras hoje estão no nível de aperto de 2018, quando o Fed deu um cavalo de pau. Bom, quando eu falei para vocês de bancos centrais, nunca nessa história houve tanto sincronismo de todos os principais bancos centrais, tira Japão, do mundo. Olha o que aconteceu essa semana. Suíça subiu 75 pontos. Era negativo em 0,25, virou positivo em 0,50. O mercado queria mais. A moeda suíça perdeu mais de 1,5 na hora que saiu esse resultado. Taiwan subiu 12,5 pontos. Noruega subiu 50 pontos. Arábia Saudita subiu 75, Reino Unido subiu 50 pontos. Reino Unido é um case para entrar na história, nunca vi um banco central tão errático, tão confuso quanto o banco central inglês. Só tem acadêmico lá. Arábia Saudita subindo 75 pontos, Indonésia subindo 50, Filipinas 50. E a nossa querida Turquia, né, com inflação de 95%, me cortou 100 pontos, né, a famosa Erdogan. Só para mostrar para vocês quão louco é esse Banco Central inglês. Dentro da decisão de dar 50 pontos, tiveram 5 pessoas pedindo 50 pontos e tiveram 3 pessoas pedindo 75 e teve um pedindo 25 pontos. Lembrando, o Reino Unido vai gastar 7% do seu PIB para subsidiar custo energético. Para mim, isso é mais inflação, tá? É mais inflação pela frente. E o Banco Central Inglês reviu o pico de inflação para março do ano que vem de 13 para 11. Aqui que eu falei para vocês, franco suíço cai mais desde 2015 com a subida do Banco Central Suíço, decepcionando o mercado. A gente teve também o Banco Central japonês, tá? O que estava acontecendo? O que vem acontecendo desde o início do ano ali? O Banco Central japonês está deixando o seu câmbio ir. A inflação no Japão, que sempre foi um problema de deflação, hoje o core já está 2,8. E o Banco Central está deixando ir. Hoje o Banco Central japonês teve a decisão. O que ele fez? Manteve a sua mesma estratégia. É o único banco central do mundo com taxa nominal negativa, 0,10. E continuou com a sua política de controle de curva de juros de 10 anos, comprando qualquer título público que alguém quiser vender a 0,25 ao ano. O que aconteceu quando saiu essa decisão do Banco Central? O mercado foi todo contra o yen e bateu 146. O Banco Central japonês, nas duas últimas semanas, vem fazendo aquelas famosas intervenções verbais, falando, tô de olho, não vou deixar, não tô gostando da dinâmica. Bom, hoje, desde 1998, estou em dúvida se é 98 ou 88, desde 98, pela primeira vez, o Banco Central japonês entrou vendendo dólar e derrubou de 146 para perto de 141, tá? Eu acho muito difícil o Banco Central japonês conseguir controlar essa moeda japonesa por causa dessa diferença de juros que só vai aumentar, que os Estados Unidos não vai parar e lá está parado. Então, a chance de essa moeda japonesa continuar se desvalorizando para mim, ela é clara, tá? O Banco Central japonês, com essa situação de hoje, ele tentou frear o ímpeto especulativo, mas não tem como segurar. Contra a tendência, senhores, não tem jeito. Essa é a minha opinião. Bom, outra coisa importante, saiu um dado de atividade econômica do Fed de Kansas. Era esperado 5 pontos e caiu para 1 ponto. Olha a queda nesse indicador do Fed de Kansas. O que, que eu estou querendo passar para vocês? Tá? Tá claro, tem queda de inflação contratada. Que essa queda de inflação vem da onde? De bens duráveis, de bens. Por que, que vem de bens? Primeiro que a cadeia está se reorganizando, mas principalmente queda de demanda. A gente vê isso por aqueles famosos PMIs, tudo rodando abaixo de 50. Esse gráfico mostra isso. E lembrando, quando a gente abre os PMIs, tem quedas muito fortes naqueles preços pagos pelo gerente para comprar insumo para produzir. Então tem, na minha opinião, contratada queda de inflação global de bens, tem contratada queda de inflação vindo de commodities. Tá? Qual é a commodity como é que eu vou expressar melhor? Com DXY a 111, todas as commodities estão mais caras para os outros países. Tá? É o mundo se empobrecendo. O petróleo é cotado em dólar. Me surpreende o dólar, o petróleo tá conseguindo sustentar nesses níveis, acima de 90, porque o mundo todo que paga petróleo em dólar, você vai precisar de mais real para comprar dólar. Imaginando que o real ficou parado, você vai precisar de mais reais para comprar dólar, para comprar o petróleo. Tá? Então, é o mundo todo mais pobre e isso, no mínimo, é um ponto de atenção para o mercado de commodities. Tá? Outros mercados que são atingidos pela essa alta de juros, essa digestão que o mercado está tendo sobre o speech de ontem do Jay Powell. Mercado de rates, fundos imobiliários americanos, simplesmente veio para o menor nível desde janeiro de 2021. Tá? Aqui, senhores, são todos os bancos centrais, mas tem uma coisa que me chama a atenção, quais são os países que estão com juro real positivo no overnight. Tá? Você vem aqui, o mais negativo de todo, Dinamarca está com 8% de juro real negativo, Suécia também. Aí aparece aqui o maior juro real do mundo. Banco Central Brasileiro com 5% de juro real. Tá? É o único país do mundo que tem juro real relevante. A China está com 1,2% de juro real. Hong Kong, Arábia Saudita, 0,8%, mas 5% e subindo, porque vai subir, porque agora a gente vai entrar no que o Copom falou, tá? Isso é super importante, isso aqui é base também para a tese de real, base para a tese do mercado de renda fixa brasileira que está lutando de forma heróica para que as taxas caem, mesmo com as taxas de juros explodindo no mundo. Bom, o que o Copom fez ontem? Tá. Ele já estava bastante comprometido em parar a 13,75. Qual era o grande receio do cupom? Poxa, depois de eu já ter feito 95% ou 100% do trabalho, o mundo todo imagina que o próximo passo agora é queda. Deixa eu me posicionar em juros brasileiros, que esse é o bola da vez, esse é o primeiro, está na cara do gol para começar a cortar os juros. O que o nosso Banco Central tentou fazer para mitigar o mercado e ir com muita força para essa corte de juros? E está indo, tá, senhores? Ele colocou, primeiro, divisão, tá? Teve dois votos contra, já mostra que algumas pessoas falaram, senhores, vamos dar mais 25 pontos, vamos deixar claro que essa mensagem aqui, a gente não está extremamente vigilante a ponto de dar mais 25 e vamos ficar atento. Não deu esses 25, qual foi a outra estratégia? Primeiro, chamar a atenção da inflação de salários, que já está acelerando, mas principalmente, na minha opinião, dizer claramente, se a inflação não estiver caindo, o próximo passo pode ser de alta. Tá? Essa, para mim, é a principal mensagem que ele mandou para tentar segurar o ímpeto, o desejo que as pessoas vão ter de ter renda fixa brasileira longa, acreditando que o Banco Central Brasileiro vai ser o primeiro a cortar juros. Bom, o que efetivamente aconteceu hoje? Vamos ver a abertura dos mercados para você ver. Primeiro, tem que ter em mente, juro americano de 10 anos fechou ontem a 3,53 e agora está 3,70, está subindo 17 pontos. Vamos ver quanto é que os juros brasileiros, que ontem performou pra caramba, de 10 anos, está hoje. Está subindo 3 pontos. Tá subindo 3, quanto lá fora está subindo 16 pontos. Isso mostra uma resiliência enorme. Tá? Mostra uma resiliência enorme. E se você for para a parte mais curta da curva, que é o ano de 2023, que você vai para janeiro de 2024, o mercado tá caindo quase 19 pontos. Tá, quase 19 pontos, é o que o nosso Banco Central não queria. Tá? O mercado acelerando para o corte de juros em 2023. E qual é a tese do corte de juros no Brasil para 2023? Primeira tese, tá? Com esse juro real que o Brasil está pagando hoje de 5, ele vai aumentar, qual vai ser a inflação de 2023? 5? 6? Vocês escolhem. Com juros de 13,75, estamos falando de juro real de 8, 9, de acordo com a inflação que vocês quiserem escolher. Não tem como A inflação de serviços no Brasil, que tem cara, que já fez o pico, não tem como uma economia se sustentar com um juro real de 8. Tá? Então, a inflação de serviços e inflação de salários vai ser combatido com esse juro real que vai crescer daqui para frente. E sempre lembrando, ainda tem um lag de política monetária muito grande para bater na atividade econômica. O CDI que está batendo na atividade econômica de hoje é um CDI de 12 meses atrás. Tá? Então tem muita atividade, tem muito efeito de juros para bater na atividade. Então acho que o que o mercado olha, se nunca na história do mundo houve tanta sincronia dos principais bancos centrais do mundo para combater a inflação, a inflação global vai cair, a inflação de serviços, a inflação de bens vai cair, a inflação de commodities vai cair. Isso vai trazer o Brasil vai importar uma queda de inflação, e uma economia que vai ter que tentar sobreviver com juro real de 8. Provavelmente, isso não vai conseguir sobreviver, vai provavelmente fazer com que essa inflação realmente comece a cair mais forte. E se isso for verdade, o Banco Central não vai ter argumento e vai ser o primeiro Banco Central do mundo a cortar juros. Esse é o raciocínio do mercado, tá? E vou ser muito sério com você, eu acho que faz muito sentido. Mas é óbvio que está lá o Roberto Campos, não deve estar gostando absolutamente nada de estar vendo essa taxa de juros do ano de 2023, que já que vence em 2024, caindo 18 pontos. Não deve estar gostando. Ele deve falar assim, pô, eles não leram um comunicado que a taxa de juros vai ficar parada por muito tempo, que a estratégia é a estratégia da perseverança. E tem mais, não tenho certeza que se o próximo passo é de corte, pode ser de subida. O mercado ignorou e o mercado simplesmente está performando bem na renda fixa. O nosso querido real, senhores, de novo, DXY subindo mais de 0,50. O real está numa briga enorme. Chegou a estar brilhando a 5,12 na abertura, tá? Chegou a estar aqui na máxima do dia 5,19 e está ali no 0,0 a 5,17, encostado na sua média móvel de 200 dias, de 100 dias. Vamos ver aqui certinho. Quanto é que está, em qual média móvel que está encostado? Na de 200 mesmo, está encostado na média móvel de 200 dias. Não sei se tem algum grafista que eu percebi que está tendo um estreitamento entre a média móvel de 200 com a média móvel de 100. A média móvel de 100 está 5,14 e a média móvel de 200 está 5,17. Tá? Literalmente o real encostado na média móvel de 200 dias. Hoje a gente teve um leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional veio com um lote muito grande. E deve ter tido presença de estrangeiro nesse leilão que vai acabar ajudando a nossa moeda. Importante, fluxo do Bovespa. Eu não tenho fluxo do Bovespa do pregão de terça-feira, mas eu estou convicto que foi uma entrada robusta. Eu acho que o Brasil vai continuar atraindo capital, mesmo com esse cenário de aversão a risco a bolsas globais. O meu principal call, em termos relativos, eu acho que o Brasil vai dar de goleada nas bolsas globais. Vai ser 7-1, na minha opinião, Brasil contra as bolsas globais. Tá? Isso aí é uma das maiores convicções que eu tenho. Acho que o Brasil tem muito que andar ainda. E as questões das eleições? Senhores, as questões das eleições, tá aí, falta 10 dias. Vai ser definido o primeiro turno e depois vai ver. O que eu vejo, o que, que eu vi na abertura da live, um comentário que acho que é super importante, em relação a fiscal, etc. O fato é, hoje, o fluxo de notícia vai ser fluxo de pacote de bondade. Depois que for definido, os candidatos, quem ganhar a eleição, vai ter que explicar como é que ele vai pagar essa conta. Hoje, já está no preço do mercado que vão pedir um waiver para o ano que vem no teto dos gastos ou na nova regra fiscal. Se for mantido, um waiver de 100 bi. Tem gente que fala entre 100 e 200 bi para encaixar todas essas promessas que foram feitas. Quando eu vejo isso, qual é o sinal para mim? Que o Brasil voltou a ser aquele velho Brasil conhecido de todo mundo. E isso vai impedir uma queda de juros estrutural no país. Só para a gente contextualizar, para estourar o teto dos gastos, quando o Bruno Funchal pediu o boné, era discutir furar o teto em 20 bi. Aí a classe política entrou, pô, quem fura 20, fura 100. E vamos aprovar essa PEC. Furou os 100 bi, Bruno Funchal pediu o boné. Agora, em julho, a pacote da bondade, furou mais uma PEC. Ou seja, o brasileiro, eu, tinha amarrado no meu raciocínio, pô, Não dá para brincar com o fiscal porque é uma lei constitucional, precisa de 308 votos. O que, que o Brasil mostrou para todo mundo? Pô, para arrumar 308 votos, para gastar mais em termos reais, para aumentar o pacote de bondade, a classe política está pronta para fazer isso. Só que agora a discussão é sem bi. Tá? Então, eu pergunto para vocês, se estourarem os gastos em 100 bi, qual vai ser o déficit público ano que vem? Pô, Mota, você fala isso, por que, que o mercado não está panicando hoje? Por que, que o mercado não está dando, não está trazendo valor presente esse teu cenário tão ruim fiscal que você fica falando? Pô, olha o Paulo Guedes falando, é aquela velha questão da foto e do filme. A questão é que a foto está tão bonita que está fazendo as pessoas não quererem olhar para o filme e olharem só para a foto, tá? Mas a frase passou as eleições, quem ganhar vai ter que explicar para a sociedade brasileira como é que ele vai pagar todo esse pacote de bondade que está prometido. Então, para resumir, daqui para frente, para mim é volatilidade, eu acho que continua bastante negativo para os ativos de risco globais, principalmente americano. Olha aqui o índice de confiança na Europa, simplesmente despencou o índice de confiança na Europa. Então, eu não consigo ver de onde é que vem notícia boa do mundo, tá? É todos os BCs numa única direção. O mercado, na minha opinião, vai tradar igualzinho tradou depois de Jackson Hole. Eu acredito que a gente não viu ainda a mínima do ano do S&P, a gente não viu ainda a mínima do ano do Nasdaq, tá? E a gente já viu a mínima do ano do Bovespa. Acho que a gente vai ter uma bela descolada, o mundo vai fazer novas mínimas e a gente não vai estar acompanhando na magnitude que o mundo vai estar reavaliando seus ativos, tá? Então, senhores, é mais ou menos isso, fortes emoções, é semana de Banco Central, é dureza mesmo, é muita coisa para o mercado digerir, é muita paulada. Eu sugiro a vocês todos a ver o vídeo da entrevista que o Jay Powell deu ontem. Olha a expressão corporal dele, olha a cara fechada dele, olha como ele respondia, olha o comprometimento que ele colocou nas palavras e nas frases, se comprometendo a levar a inflação para 2%. A frase dele, para crescimento, para os Estados Unidos, para crescer de forma contínua, de forma estrutural, a inflação tem que ser baixa. Então, eu sugiro vocês verem, e o mundo está reavaliando, revendo qual é a consequência dos ativos, de um nível de juros que a gente, para muitas pessoas, era inimaginável. 10 anos americana, 3,70. Bom, enquanto isso, temos conosco 600 pessoas nos assistindo e 231 likes. Então, quem puder dar o like, senhores, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Então, boa sorte, boa tarde a todos, muita atenção, volatilidade e atenção. Então, é isso. Bom almoço e espero vocês 5:30 da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.